O título dessa mensagem é Amem uns aos outros. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de exposições bíblicas que leva esse título, Uns aos Outros, onde nós vamos enxergar na palavra de Deus muitos outros textos que recomendam algumas ações para os cristãos, para o povo de Deus, naquilo que tange uns aos outros. E nós vamos começar por esse, amem uns aos outros. A proposta dessa série é um incentivo à mutualidade. Mutualidade é reciprocidade, é troca, tendo como benefício o amor comunitário, a comunhão. Porque onde existe comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. Não tem como ter comunhão em uma via de mão única. Comunhão é uma via de mão dupla, tem uma troca, tem mutualidade, é por isso que é comunhão. Então, você pode muito querer ter comunhão comigo, se eu não quiser, a comunhão não vai ser uma realidade. Comunhão, os dois têm que querer. A igreja tem que querer. As pessoas precisam querer para poder ter comunhão. Porque se a gente não se entregar para viver a comunhão, não é possível viver comunhão. A gente vai ver uma demonstração de alguém que ama muito, que se entrega muito por nós, mas que a gente não responde a esse amor. E assim, a proposta é enxergarmos os uns aos outros contido nas Escrituras e crescermos no entendimento e na prática do que a palavra nos ensina. Logo, meus amados, essa série Uns aos Outros só é possível viver assim onde pessoas compartilham da mesma fé. Porque senão, como eu disse para vocês, vai cair naquela rota de mão única. Então, uns aos outros só é possível viver assim e extrair a mutualidade dessa vivência onde nós temos pessoas que compartilham da mesma fé. Eu quero convidar vocês para ler um versículo apenas nesse primeiro momento, que é o texto que vai nortear a nossa reflexão. Ao longo da mensagem nós vamos abrir outros textos, mas esse é o texto central, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Que diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Meus amados, quando nós falamos de amor, e aí vamos para a palavra do Senhor, e aí nós podemos ir lá para aquele grande mandamento. Qual que é o grande mandamento? Então, o grande mandamento, segundo Lucas 10, 27, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, quando nós falamos de amor e pensamos no nosso próximo, esse aqui é o pacote para a gente poder viver esse amor. E alguém disse certa vez que esse é o maior mandamento, o grande mandamento, porque é justamente aí que se concentra a maior resistência do coração humano. Então, por que que é o grande mandamento? Porque é aí que está a dureza do coração do ser humano, que é para poder viver esse amor. Na epístola de João, ele faz uma síntese assim, 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a síntese de João, na verdade, ele vai fazer como se fosse um resumo do grande mandamento. Que até então está a Deus, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo, como a si mesmo. E aí João, inspirado pela ação do Santo Espírito, ele escreve isso na sua epístola, que quem não ama o próximo que está vendo, ele não consegue amar a Deus, que ele não está vendo. E se ele diz que ama, ele está mentindo. Meus amados, fato é que nunca foi fácil a convivência entre as pessoas. Nem dentro da família é. Se a gente for ver, logo no início, nas primeiras páginas da Bíblia, a gente já vê ali um irmão matando outro irmão. Então a convivência entre as pessoas não é fácil, nem dentro da família. De longe, tudo parece tranquilo. Mas basta a gente se aproximar um pouquinho e a gente vê que a grama não é tão verde assim. Que não é tudo um mar de rosas. Basta alguém se aproximar muito da gente ou a gente se aproximar muito de uma outra pessoa, que é natural que começamos a divergir de alguns pontos, a se desentender de alguns pontos, e isso é natural do ser humano. Porque tem hora que a gente, nem a gente mesmo, a gente está se entendendo, sabe? Nem com a gente mesmo. Quem dirá? Com o outro. Então, quando a gente está longe, quando a gente vê um irmão, talvez só no domingo na igreja, né? E depois não vê nunca mais, aí você fala, pô, meu, aquele irmão é gente boa. Aquele irmão lá, aquela irmã, é bacana. Só que se a gente começa a ter um pouquinho mais de vida, né? A gente começa a vir aqui assar uns pães juntos, a gente começa a se encontrar aqui para poder fazer um mutirão, a gente... Aí começa a surgir, é natural do ser humano, começa a surgir algumas rusgas de relacionamento. Porém, meus amados, amar ao próximo é vital para a nossa existência cristã, porque essa é a prova que atesta a nossa identidade. João 13, versículo 35, lá diz assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto o quê? Se tiverem amor uns aos outros. Então é aí que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então eles não vão saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo se a gente usar uma roupa de ver Deus. Né? Não é assim que as pessoas vão saber. Se a gente andar, igual o povo falava antigamente lá, com o desodorante debaixo do braço, né, que é usando a Bíblia assim, para poder ir para a igreja, não é assim que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, eles vão saber que nós somos discípulos de Jesus Cristo se nós tivermos amor uns aos outros. 1 João 4,8, lá diz assim, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, fica mais do que claro que sem amor está faltando o principal na nossa vida cristã. Não é possível ser cristão se não tiver a vivência, a prática do amor. No texto-chave dessa reflexão lá de João 15, Jesus ali ele está falando sobre a videira verdadeira e os ramos. Ele se apresenta como essa videira verdadeira. Porque quando nós falamos de videira, uma das marcas e características do antigo Israel é que ele era apresentado como uma videira. Só que essa videira ela fracassou na sua missão. E Jesus ele chega de uma maneira proposital, falando para os seus discípulos nesse ponto que eu sou a videira verdadeira. Ele apresenta o Pai como lavrador, ou dependendo da Bíblia, como o agricultor. E ele diz que nós somos os ramos. Os ramos que compartilham da vida dele, porque nós estamos ligados a essa videira, então a seiva que entra pelos troncos ali, que está correndo lá na vida dessa videira, ela chega até a gente, então a gente compartilha da vida dele em nós, e por isso, somente por isso, é que nós podemos gerar frutos, porque os nossos frutos não são nossos, mas os nossos frutos são de Deus. Então, por isso que todas as vezes que a gente evangeliza, que a gente ama, que a gente acolhe, que a gente sai para poder fazer um trabalho social, que a gente vai lá e encontra alguém lá no ponto de ônibus, dentro do trabalho, onde for, e a gente compartilha do amor de Deus, e aí essa pessoa, dando crédito a essa palavra, ele não é um fruto nosso, mas ele é um fruto da videira. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus, compartilhando da vida dele que está em nós, e por isso que nós geramos fruto. Esse texto, ele apresenta a palavra como o mecanismo de limpeza, de podagem. Jesus, ele vai dizer lá: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. E aí, ele vai dizer que a palavra é que traz essa limpeza. Vocês já viram já como que alguém que está cuidando de plantinhas, de árvores frutíferas, de flores, eles fazem? Então, muitas vezes, está lá nascendo flor, está nascendo fruto, mas se não podar, começa a perder a qualidade. E aí ele pega uma tesoura e ele começa a podar, ele começa a cortar. Então, tem uma agressividade, né? Porque uma tesoura dói. Então, imagina que você é um ramo. A palavra, ela dói em nós. Porque quando alguém vai lá e fere você, e aí você vai para essa palavra, e essa palavra fala assim: você tem que perdoar. Essa palavra, ela dói em nós. Quando a gente não tem disposição de amar, e a palavra diz assim, ó: quem não ama, não conhece a Deus. Então a palavra, ela dói. A palavra machuca. A palavra, ela tira a gente da nossa zona de conforto. Ela tira a gente da nossa carne para nos conduzir a uma vida dirigida e guiada pelo Espírito. Então a palavra, ela dói, sim. Ela dói. Mas para que essa palavra dói, segundo o texto bíblico? Para que venhamos frutificar ainda mais. Porque se a gente não for confrontado na nossa natureza pecaminosa, nos nossos vícios, nos nossos pecados, a gente não vai se parecer com Deus. A gente não vai se parecer com Cristo. As pessoas não vão olhar para nós e ver Deus em nós. Por quê? Porque está sobressaindo a arrogância, está sobressaindo a ira, está sobressaindo coisas que não fazem parte da natureza de Deus, somente da nossa carnalidade, somente apontam para o pecado. Então o projeto de Deus para nós é nos purificar pela sua palavra, para que a cada dia mais a gente possa se parecer um pouquinho mais com Cristo. E esse é o propósito. Então ele vai deixar nas entrelinhas desse texto, Cristo, ele vai deixar que o amor é o que nos liga a Ele, e que, amando, nós seremos instrumento nas mãos dEle para que outras pessoas também estejam conectadas. Então é isso que ele vai deixar nas entrelinhas desse texto, quando ele está lá ministrando e falando lá sobre esse episódio da videira verdadeira dos ramos. Então, ele nos amou, por ele nos amar, nós estamos conectados dele, nós somos ramos. E quando nós amamos, mais pessoas passam a ser conectadas nele. Porém, meus amados, a recomendação inicial lá no versículo 4 desse texto é: permaneçam em mim. E aqui a gente pode entender que é somente quando nós permanecemos em Cristo e em suas palavras, em seu amor, é que nós somos capazes de continuar amando uns aos outros. Eu não consigo amar muita gente, talvez nem pouca gente, por mim mesmo. É somente quando eu estou em Cristo, eu permaneço em Cristo, que eu recebo dele essa capacidade de amar as outras pessoas. Então, se nós não estivermos em Cristo, não estivermos na palavra dele, nós não seremos capazes de amar. A gente vai amar somente quando nos for conveniente. A gente ama muitas pessoas por uma questão de utilidade. A partir do momento que as pessoas não têm mais utilidade dentro do nosso consentimento e das nossas ambições, muitas vezes o ser humano tem a tendência de descartar o ser humano. Mas o amor cristão é o amor que me permite amar até aquele que o mundo olha para esse e julga como inútil. Fulano não tem nada para poder me acrescentar. Fulano não tem nada para poder compartilhar comigo. Às vezes a gente vai conversar no seio comunitário e a gente percebe, assim, falando com umas pessoas que, meu, ele gosta de coisas diferentes de mim. O estilo de musical preferido dele não tem nada a ver com o meu. Ah, eu gosto de futebol, ele odeia futebol. Ah, eu gosto de comer isso, a pessoa odeia comer isso. Entendeu? Muito diferente. Então, peraí, que utilidade que tem? O que, que tem a ver? A gente não tem nada que conecta a gente, que linka a gente. Mas ainda assim, nós recebemos de Deus essa capacidade de amar e de ter o que conversar. E essa é a maravilha da palavra de Deus. Essa que é a maravilha. E aqui ele insere o padrão do amor. Porque não é recomendado que eu ame do meu jeito. Então eu posso chegar e... Ah, eu estou amando fulano de tal. E aí alguém olha de fora e vai falar assim, nossa, mas esse seu amor aí, ele está meio raquítico, né? É um amor assim que não dá nem para ver amor. Não, mas eu amo do meu jeito. Não é isso que o texto está dizendo. Não é amar de acordo com o meu coração. Sabe, ah, eu estou tão feliz hoje. Meu dia foi tão produtivo que eu quero amar até as pessoas que são encardidas. Até aquelas pessoas que são difíceis no trato, no relacionamento, eu quero amar. Porque eu estou feliz da vida. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Ah, não é eu amar pessoas que me suscitam inspiração para amar, porque tem pessoas que suscitam, tem pessoas que são agradáveis, que são bacana. Aí o camarada chega e fala assim, oh, estava passando ali, ó, e aí na padaria, trouxe esse bolinho aqui para você, eu lembrei de você, é fácil amar esse aí, caramba, lembrou de mim, me trouxe ainda, me ganhou pelo estômago, que coisa boa. Olha só, então não é isso, não é amar as pessoas que me suscitam inspiração de amar, não é amar aquele que é amável, mas o padrão é que amemos como Ele nos amou. Esse é o padrão que Jesus ele traz aqui no texto para a gente. Então, eu e você, nós tínhamos alguma coisa de boa para dar para Jesus e foi por isso que Ele nos amou? Não. Não tínhamos. Somente pecado. Somente miséria. Somente egoísmo. Somente coisas ruins. Então Ele nos amou primeiro. Não foi que a gente fez coisas boas e porque a gente fez coisas boas, ah, agora eu te amo. Esse é o padrão humano de amor. Não é isso. Então, o que o texto bíblico está dizendo é que a gente tem que amar como Ele nos amou. Então, é totalmente diferente. Tem um autor que eu gosto muito, que é chamado GK, é abreviação, né? G é abreviação, K é abreviação do nome, mas o sobrenome dele que é mais conhecido, que é o Chesterton. E ele disse assim, ó, existem pessoas que primeiro precisam ser amadas antes de serem amáveis. Então, se a gente ficar esperando alguém ser amável para amar, sabe, tem gente que nunca vai ser. Porque aqui o autor, eu acho que ele foi muito otimista ainda, né? Existem pessoas que primeiro precisam ser amadas para depois serem amáveis. Eu acho que ele foi muito otimista, porque tem pessoas que nunca se tornam amáveis. Você ama, você se entrega, você estende a mão, você vai estar presente e ele não vai suscitar nada no seu coração. Você vai se deparar ainda com ingratidão, com falta de educação, com desrespeito. Então tem pessoas que nunca vão ser amáveis, mas ainda assim nós precisamos amar como ele nos amou. E como ele nos amou? Ele amou pessoas que não eram amáveis. Ele amou pessoas egoístas. Ele amou pessoas que o trairiam, que o crucificariam. E esse é o amor de Jesus, o amor por nós e a inspiração desse amor. Mas falando do padrão do amor de Cristo, como que ele nos amou? Então eu quero convidar você para ler um texto comigo, que se encontra em Filipenses 2, do versículo 5 até o 11. Esse texto ele é conhecido nas Escrituras Sagradas como o Hino de Cristo. E eu acho que ele é o que mais sintetiza o amor de Deus por nós. Lá vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecida em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, como que ele nos amou? Ele nos amou primeiro se sujeitando a viver a humanidade para nos alcançar. Então, talvez, muitos olhem e fiquem admirados com o amor de Cristo pelo fato dele ter morrido na cruz. Mas o amor de Cristo, ele se torna muito grande pelo fato dele ter se submetido a nascer um bebezinho no ventre de uma mulher, ser amamentado. Olha só que coisa grandiosa, que mistério que é isso. Um bebezinho se permitindo ser amamentado por uma mulher, cuidado por uma mulher, um bebezinho indefeso. Ele aceitando crescer e se desenvolver como um ser humano, uma criança, até alcançar a sua maioridade para poder viver a sua missão. Então, essa é a maior grandeza e o maior mistério do Evangelho. Desse Deus que ele é criador de todo o universo, dele se submeter a um ser tão indefeso como um bebezinho, para poder se aproximar de nós, aquele que merece toda adoração, a ponto de encontrar com injustiça, encontrar com a maldade do ser humano, morrer por mim, por você, e de uma morte que era muito cruel na época, uma morte para o pior tipo de ser humano da época. A palavra de Deus mesmo, ela vai dizer lá no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. E aí então ele pagou esse altíssimo preço dos nossos pecados. E tudo isso para quê? Para nos resgatar. Então, esse é o padrão do amor. Amar como ele nos amou. Então é um padrão para você se permitir se esvaziar de você, você sair do pedestal e se tornar um servo, você abrir mão daquilo que é os seus direitos para muitas vezes você poder viver e honrar o nome de Deus, de você pagar a injustiça Sabe, você não merecendo, mas muitas vezes você pagar a injustiça, você sofrendo na sua própria pele, para que o nome dele seja exaltado. Esse é o padrão do amor de Deus. Esse é o padrão. Então o convite, meus amados, do amor, é um convite para morrer. Esse é o convite do amor. É para morrer pelo bem de outrem. E assim amar custa muito. A gente vê músicas, canções, o pessoal fazendo músicas, né? O pessoal fala que quando um está amando o outro, vê até passarinho voando, sabe? É, tudo fica belo, vê cores em tudo. Gente, essa aí é a forma romantizada e poetizada do amor. O amor, ele custa muito caro. O amor nem sempre é agradável. Eu estou para te dizer que o amor, na maioria das vezes, ele é desagradável. Na maioria das vezes. O exemplo do amor do Cristo, que é constante e autossacrificial, ele deve ser o padrão da mutualidade, do uns aos outros, no seio comunitário. A obediência voluntária a esse preceito é de importância fundamental para o bem espiritual dos discípulos, logo, de toda a igreja. Então pense só que gosto é você estar numa igreja onde todo mundo ama desse jeitinho. Ninguém está brigando pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelo seu jeito. Está todo mundo se entregando. Não, o que importa é Cristo. É aquela cordialidade, né? Não, primeiro você. Não, vai primeiro você. Aí todo mundo fica parado, que ninguém sai do lugar. Então pensa que coisa boa, que coisa gostosa que é você encontrar e conviver se você estiver numa igreja que todo mundo vive essa dimensão do amor. Que educação, que entrega, sabe? Que coisa maravilhosa. Logo, meus amados, amar, como eu disse para vocês, custa muito. Porque todos nós conhecemos João 3,16. Não conhecemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que nós conhecemos 1 João 3,16? 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João 3,16 é gostoso. 1 João 3,16 não é não. É difícil, mas é necessário. Fato é que só consegue cumprir esse mandamento do Senhor aqueles que contam com a ajuda de Deus. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas ainda assim, exige esforço, que a gente não vai sentir vontade de amar até em dia não, viu? Tem hora, dependendo da situação, a gente não vai ter o pingo de vontade de amar. Não vai ter. Os judeus, por causa de uma interpretação equivocada, lá em Levítico 19, 18, lá vai dizer assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, no finalzinho do versículo. E aí, o que os judeus eles viviam aí nessa dimensão e diante desse texto? Eles achavam e falavam, ensinavam, que eles só deveriam amar as pessoas da mesma raça. Então, amar uns aos outros, está falando aí só da mesma raça. Então, só os judeus mesmo, desse jeito. E assim, eles viviam uma desobediência da palavra de Deus. Mas, meus amados, a gente olha para essa questão dos judeus sendo gritante, mas eu vou te dizer que não é difícil cair no mesmo buraco. Não é difícil. Porque a gente tem uma tendência de buscar reciprocidade no amor. Ah, fulano me ama. Ah, então eu também te amo. Né? Observe os namorados. Eu te amo. Aí o outro não fala que te amo. Começou a briga. Também. Também o quê? Também o quê? Eu também te amo. Reciprocidade. Então a gente fala que ama e a gente quer escutar que o outro ama também. Ser humano é assim. Então, se a gente vive assim, logo a gente só vai amar aqueles que têm como responder na mesma moeda. Aí a gente cai no mesmo balaio lá dos judeus. Mas a gente tem que entender que reciprocidade não deve ser a nossa motivação. Porque amar é mandamento, ser amado é graça. Eu não posso cobrar o amor do outro. Senão eu vou ser o baby lá da família dinossauro, né? Lembra lá? Você precisa me amar, você precisa me amar. Não, eu não posso cobrar o amor do outro. O que a Bíblia vai falar sobre o amor? Vai falar para mim. Eu preciso amar. Cada um tem que escutar isso aí vindo de Deus para si. Amar é mandamento. Ser amado é graça. Eu não mereço o amor de ninguém, eu não mereço o amor de Deus. Ninguém merece amor de ninguém. Então, quando alguém entrega amor para você, essa pessoa está compartilhando graça contigo. É graça. É assim que a gente tem que entender. O problema é que a gente não entende isso, e aí por isso que a gente vive em pé de guerra com o ser humano. Ah, eu estou fazendo mais, fulano não está correspondendo. Ah, eu fui lá, se eu ligo, aí está junto. Se eu não ligo... Então está sempre aquela coisa, né? Ah, eu estou dando mais, o outro está dando menos. É sempre colocando na balança. E é por isso que a gente vive esses pés de guerra. A gente não entende que amar é mandamento e ser amado é graça. O preconceito, meus amados, também é uma coisa que separa as pessoas. Preconceito. Então, por preconceito, você pode imaginar aí N situações. Tem preconceitos e preconceitos. E o preconceito, ele separa as pessoas, porém o amor aproxima. O preconceito, ele cria cisões. O amor, ele reconcilia. O preconceito, ele fere. O amor, ele cura. Logo, o nosso chamado é para amar, sem olhar a quem. Olha o que diz Gálatas 3:28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então talvez a gente olhe para esse texto e vai falar, ah, mas aqui não tem nada a ver com o nosso tempo. Então a gente pode trocar os papéis, os personagens que aqui aparecem no texto e colocar os alvos de preconceito do nosso tempo. Porque naquele tempo tinha muito, era um tempo de escravidão. Então tinham os senhores e tinham os escravos. Aí de repente os dois se convertiam, eles iam lá no mesmo culto para poder adorar a Deus. Aí o camarada está olhando lá, oh, esse cara é meu senhor, rapaz. Eu sou escravo dele. Aí fala que tem que amar. Lê o texto lá de Filemão. Paulo lá está recomendando lá para poder receber lá aquele que tinha fugido, porque ele tinha se convertido e agora ele estava lá nos caminhos do Senhor. Recebe, mas ó, não recebe como qualquer pessoa não, recebe como um irmão em Cristo agora. Então esse aí foi um alvo de muita contenda, de muito problema lá na igreja primitiva. Homem e mulher, olha lá para Coríntios. Coríntios, as mulheres, por conta da questão da religião, como que era. Então as mulheres tinham uma evidência muito grande lá, e aí Paulo chega e fala para a mulher lá que as mulheres têm que ficar quietas lá na igreja, lá. O lance do véu, né? que tem uma religião que pega o véu e leva até hoje, mas todas aquelas questões lá, era conflito que tinha ali entre homem e mulher. Se a gente poder olhar no tempo de Jesus mesmo, essa questão de homem e mulher era uma questão muito conflituosa. A gente vai ver que no cânon bíblico, quando tem a primeira multiplicação de pães e de peixes, eles vão falar a quantidade lá e depois a gente vai descobrir que não contava nem homem, nem mulher e nem criança. Então só homem. Então olha o tanto de preconceito que tinha naquele tempo. Então essas questões que Paulo traz aqui, a gente pode trazer para os nossos dias e adaptar dentro da nossa realidade. Mas preconceito não expressa o amor de Deus. Nós somos frutos do amor e feitos para amar. Solidão e egoísmo não faz parte da nova vida que a gente recebeu de Deus. Se nós recebemos a capacidade de amar, foi para que amemos uns aos outros. E somente, meus amados, quando a sociedade se depara com as palavras, gestos e atitudes responsáveis que nos levam a cuidar uns dos outros com amor fraternal, é que a sociedade reconhece a presença transformadora de Deus em nossas vidas. Então, as pessoas que estão fora da igreja, eles sempre olharam para a igreja e se admiraram com a maneira que o amor é presente no seio comunitário. Como cuidam uns dos outros. Tudo bem que ultimamente as coisas estão se perdendo aí, né, hoje em dia, mas a marca da igreja, a marca que desperta a sociedade para poder ter esse interesse dos caminhos do Senhor, é o amor no seio comunitário. Então, meus amados, assim, nós podemos ser uma pedra que edifica ou uma pedra de tropeço. O amor faz isso com a gente. Então você pode ser uma pedra que edifica. As pessoas vêm aqui e ficam maravilhadas com o seu amor, a maneira como você trata as pessoas. As pessoas encontram você no trabalho, no serviço, aí, no ônibus, na sociedade, na vizinhança, e você nem abriu a boca para você poder falar que você é cristão ainda. Só que as pessoas observam o seu comportamento, a maneira como você olha e trata as pessoas. E aí então, você pode ser uma pedra que edifica. Ou então, as pessoas podem se chocar com o mau testemunho que nós damos. E assim sermos uma pedra de tropeço. Isso é muito sério. O amor transmite a mensagem de unidade. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O amor recíproco, ele nos estimula a viver uns em favor de outros. Assim como na figura do corpo, em que um membro sempre age no propósito de beneficiar os demais. O nosso corpo é assim que funciona. A gordura está fazendo mal para o nosso corpo. Só que se a boca não parar de comer, não vai adiantar nada. A gente está sentindo aí o nosso corpo pelo sedentarismo. Mas se as pernas não levantar para andar, de nada adianta. Então as pernas estão ajudando o coração, né? A boca, muitas vezes, ela está ajudando o nosso estômago. E assim é no corpo humano. Um age em benefício do outro. E assim que deve ser no seio comunitário também. O amor que se manifesta em meu coração, esse amor puro e verdadeiro derramado do céu sobre a minha vida, ele deve eliminar o individualismo e o egoísmo. Porque onde reina individualismo e egoísmo, pode ter certeza que falta amor. E para que isso? Para que o meu testemunho glorifique o santo nome de Deus. E assim, meus amados, para encerrar, nós podemos de forma prática demonstrar esse amor agindo com generosidade. Nós não vamos abrir os textos, eu só quero fazer menção para vocês. Então eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode viver esse amor. A gente pode agir com generosidade, 2 Coríntios 9:11, socorrendo e servindo o próximo, Romanos 12:13, trazendo encorajamento, como aparece essa palavra na NVT em 2 Coríntios 1:4, procedendo com benignidade, Efésios 4:32, sendo prestativo, Gálatas 6:2, dispondo-se a servir, 1 Pedro 4:10, demonstrando sensibilidade, Romanos 12:15, e dando bons conselhos, Colossenses 3:16. Se Deus é amor, é vital que o amor presente em nós se torne uma marca dessa unidade. Sem amor, sem unidade. A palavra cristão, ela tem de marca, olha lá os cristinhos. Então, a maneira como chamaram os cristãos no início de tudo, não foi como uma marca assim de autenticidade. Olha lá os cristãos, aquele povo. Não, foi num tom pejorativo. Olha lá os cristinhos, que vive como ele viveu. Foi num tom de chacota mesmo. Mas isso para nós se torna depois uma identidade de orgulho. E junto dessa, uma grande responsabilidade. E assim, meus amados, o convite para a gente hoje é vivermos como ele viveu. Vamos amar uns aos outros?